Na terceira parte da série especial Brasil e Rússia, 190 anos, vamos abordar um pouco mais sobre a economia russa.
A Rússia tem hoje um PIB de cerca de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares, o que torna este país a 12ª maior economia do mundo, segundo dados do Fundo Monetário Internacional.
Para efeito de comparação, a economia brasileira, por exemplo, é um pouco maior, com um PIB que se aproxima de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares.
Mas como nossa população também é significativamente maior, cerca de 208 milhões de pessoas contra 144 milhões na Rússia, o país europeu acaba conseguindo um PIB per capita ligeiramente superior, cerca de 8.800 dólares por habitante, contra 8.650 no Brasil. Ouça mais detalhes na reportagem de Sérgio Vieira.
Após o fim da União Soviética, em 1992, a Rússia adotou formalmente a economia de mercado. Mas a década de 1990 foi um período bastante delicado para o país, com o PIB sofrendo retrações.
A partir do ano 2000, com a ascensão de Vladimir Putin e seu grupo político à presidência da Rússia, houve uma retomada gradual do protagonismo de Estado em diversos setores econômicos. Porém, sem em nenhum momento romper com os fundamentos básicos de uma economia de mercado ou com um modelo capitalista de desenvolvimento.
O historiador Daniel Arão, da Universidade Federal Fluminense e autor de diversos livros sobre a Rússia, explica em que pé se encontra hoje a longa transição da economia russa, do estatismo à busca de uma inserção soberana na globalização.
Muito importante sublinhar que a economia de mercado na Rússia, ela é muito condicionada pela intervenção do Estado. Você tem uma economia de mercado, sem dúvida, mas um mercado regulado por uma intervenção e um controle muito forte. Não se pensa que a economia de mercado russa pode ser comparada com a economia de mercado dos países capitalistas europeus ou dos Estados Unidos. Longe disso. No entanto, o fato é que essa economia, ela produziu, né, um maior dinamismo, né, econômico numa série de áreas, né, que faltava à economia da União Soviética.
O nível de desemprego hoje na Rússia é baixo, de cerca de 4,6% da população. Também consolidou-se no país uma classe média urbana e o índice de pobreza oficial é de 14% dos russos.
Sobre esses índices, a economista Lenina Pomeranz, da Universidade de São Paulo, e que também estudou na antiga União Soviética, critica o atual modelo econômico adotado pelo país. Para ela, a Rússia precisa estar mais atenta ao aumento das desigualdades sociais.
Por uma marcada concentração de renda, hoje a Rússia se parece muito com os grandes países capitalistas, inclusive com o nosso país, em que uma parcela diminuta de pessoas arrecada mais de metade da riqueza produzida no país. Apesar de que depois que o Putin assumiu, graças à euforia dos preços altos do petróleo, ele pôde multiplicar por várias vezes o nível das aposentadorias, o salário médio da economia em termos de dólares, os salários nominais, e controlar, como ele hoje controla, apesar das dificuldades, o nível de desemprego.
Como vimos no segundo capítulo da reportagem, Brasil e Rússia ainda têm um comércio bilateral aquém do potencial dos dois países, segundo a admissão do próprio Itamaraty, cerca de 5 bilhões de dólares pelos dados do ano passado.
Lenina Pomeranz também avalia que os respectivos corpos diplomáticos podem aprofundar os acordos e dinamizar a pauta, não só na área econômica, mas no aprofundamento da relação em outros setores estratégicos também.
Em 2017, na nossa exportação do Brasil para a Rússia, quase metade são carnes, é 48,5%. E nas importações, o grosso é adubo. Mais de metade O mais importante no relacionamento do Brasil com a Rússia é a capacidade de transferência de tecnologia em uma área em que a gente ainda não tem suficiente capacidade. A área nuclear, por exemplo, a área espacial, que a gente poderia ganhar se tivesse em acordos que podem ser feitos. E na área política, que eu acho importante, é a participação do Brasil ao lado da Rússia no grupo dos BRICS.
Este ano, a situação ficou mais delicada na área de exportação de carne bovina e suína para a Rússia, uma vez que o país europeu suspendeu a importação destes produtos brasileiros após detecções do hormônio ractopamina, substância usada como suplemento alimentar para acelerar o crescimento de animais.
Por causa dessa proibição, segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal, o Brasil deixou de exportar 230 mil toneladas de carne para a Rússia este ano.
A boa notícia é que o país europeu retomou a importação da carne brasileira desde o dia 1º de novembro.
Você ouviu a terceira parte da série especial Brasil e Rússia, 190 anos, uma produção da rádio em parceria com a Agência Senado. Da Svidânia!